Qual o legado do físico britânico Stephen Hawking, que morreu nesta quarta-feira aos 76 anos? Com a palavra, o professor João Steiner, do Departamento de Astronomia da USP. Professor, Stephen Hawking deixa qual marca na ciência?
Olha, o trabalho mais importante do Stephen Hawking foi feito na década de 1970. Né? Ele desenvolveu uma nova abordagem teórica para a análise dos buracos negros. E nessa nova abordagem foi possível tratar buracos negros de diversos tamanhos, e ele mostrou que, teoricamente, se existissem micro buracos negros, eles evaporariam emitindo uma radiação que hoje é conhecida como radiação de Hawking. Essa radiação nunca foi detectada, mas nem por isso ela é menos importante, porque permitiu aos teóricos dos buracos negros uma nova abordagem muito mais abrangente, precisa e inovadora sobre a teoria dos buracos negros.
Além dessa e de outras teorias consolidadas, professor Steiner, ele soube de fato fazer também a comunicação científica. O senhor acha que foi proveitoso esse fato dele sempre saber lidar com a mídia, a popularidade, a fama?
Foi proveitoso. Ele foi uma pessoa extremamente criativa, né, nas abordagens, né? Escreveu livros de divulgação científica, inclusive traduzido aqui no Brasil, Uma Breve História do Tempo, né? É um dos livros que ele escreveu. E soube, de alguma maneira, apesar da situação bastante precária em que ele vivia na cadeira de rodas, ele soube lidar com isso e ser um grande, grande comunicador da ciência e atrair a atenção do público mundial para a ciência, para suas possibilidades e para suas limitações.
Agora, de outro lado, alguma controvérsia em torno da teoria dele ou, de fato, os trabalhos foram unanimidade?
O principal trabalho sobre a teoria dos buracos negros é unanimidade. Ainda hoje, isso se pesquisa muito, está se avançando nesta área da teoria dos buracos negros, né? Apesar de que a radiação Hawking nunca tenha sido detectada e talvez ela não existe na natureza, do ponto de vista de tratamento teórico, certamente foi um avanço reconhecido por toda a comunidade científica.
Agora, professor Steiner, há outros Hawkings, Einsteins em algum lugar do mundo neste momento?
Olha, a ciência tem sido desenvolvida por um número crescente de cientistas, né? Então, a quantidade de cientistas vivos hoje é maior do que todos os cientistas que já morreram ao longo de toda a história da humanidade. Então, a fronteira da ciência continua avançando, e nós vemos isso na prática, nos avanços da medicina, nos avanços da informática, da nanotecnologia, e em tantas áreas nós vemos grandes avanços. Mas esses avanços, normalmente, requerem grandes equipes de cientistas, muito bem articulados, muito bem estruturados, muito bem apoiados institucionalmente. Então, o tipo de ciência, a forma com que se faz ciência hoje, que certamente envolve uma enorme quantidade de pessoas muito bem preparadas e de grande envergadura e criatividade intelectual, é diferente daquela que se viveu no passado, como Galileu, Kepler, Newton, Albert Einstein e assim por diante. A forma de fazer ciência mudou e mudou radicalmente.
Ou seja, uma personalização é mais difícil, é isso?
Uma personalização é mais difícil porque os avanços principais são feitos por equipes.
E isso é positivo?
Não há uma maneira melhor de fazer, porque se houvesse maneira melhor de fazer, certamente ela seria feita, não é? As equipes têm mais possibilidade, têm mais musculatura intelectual e capacidade de trabalho do que pessoas individuais. não é uma questão de dizer se isso é bom ou se é ruim, é assim que as coisas avançam, né? E avançam melhor dessa maneira do que de outra.
Análise do professor João Evangelista Steiner, comentarista da Rádio USP, professor do Departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo. Obrigado, professor Steiner.
Muito obrigado.
Fábio Rubira para a Rádio USP.